alguns pastores, com alguns conselheiros, algumas pessoas próximas a mim, de que o Sermão do Monte e principalmente as bem-aventuranças, e eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco melhor sobre elas, que seria talvez um momento ideal de fazer uma minissérie, seria a série dentro da série. Então, eu conversei com alguns pastores, o pastor Giovan, o pastor Marcos, o pastor Edmilton, a pastora Céia, para que nós pudéssemos, nos próximos domingos, pregarmos uma série de sermões sobre as bem-aventuranças. Então, como vai ser? Hoje eu começo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 3, e aí no domingo que vem, se eu não me engano, na escala, o pastor Giovan, ele vem com Mateus, capítulo 5, versículo 4, e aí nós vamos avançando, tá? Serão 9 ministrações, será uma série de 9 ministrações, pois nós temos ali, nas bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, 9 bem-aventuranças, amém? Então, hoje é a primeira, tá? Hoje nós estaremos gravando, inclusive, o evangelista Robson está gravando ali para a gente, e depois a gente vai, se Deus quiser, colocar no site da igreja, e aí a gente vai depois divulgar aí o link nas redes sociais, no grupo da igreja, para você poder reassistir, reouvir, se for só o áudio, ou mandar para algum parente, algum conhecido seu, amém? Falado sobre isso, então não perca os próximos domingos, tá bom? Que a gente vai dar sequência a esta série. Já, abre aí então, Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, e vamos ler o verso 3, amém? Só o verso 3. O Bruno, graciosamente, da parte de Deus, preparou essa arte para a gente, e aí eu pedi para ele, a cada domingo, ir preparando uma arte segundo o tema da ministração. Muito obrigado, Bruno, Deus te abençoe. Depois eu te dou uma camisa de São Paulo, se eu não ficar vindo com essa camisa do Corinthians, tá? Mas amém, Deus te abençoe. Então vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3, diz assim, na minha tradução diz assim, bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Amém. O Sermão do Monte, ele é o primeiro grande sermão de Jesus que nós encontramos no Evangelho de Mateus. E na minha humilde opinião, se as igrejas tivessem um manual de como ser um cristão para o novo convertido ou para velhos convertidos, na minha opinião, o Sermão do Monte deveria ser o primeiro capítulo. Deveria ter ali um ensinamento, um manual de como ser um servo de Deus, de como ser um discípulo de Jesus, extraindo do Sermão do Monte todos os princípios que Jesus Cristo ensinou ali para os seus discípulos e para aquela multidão. O Sermão do Monte, ele representa uma série de ensinamentos da parte de Deus que são aplicáveis, que são práticos para as nossas vidas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Jesus nos ensina a respeito de como nós devemos nos relacionar com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Através de ensinamentos como nós devemos influenciar o mundo à nossa volta, devemos ser sal da terra e luz do mundo, como nós devemos cumprir a lei de Deus, como nós devemos tratar questões de adultério e casamento, como nós devemos tratar questões de vingança e como nós devemos amar os nossos inimigos. Tudo isso está inserido ali no jejum, no Sermão do Monte. Jesus também nos ensina sobre oração e jejum e nos ensina também sobre a providência divina e a ansiedade. Tudo isso dentro do Sermão do Monte. E as bem-aventuranças são 9 sentenças, vai do versículo 3 até o versículo 12, são 9 sentenças que servem como uma introdução ao Sermão do Monte. Então Jesus dá uma prévia sobre o que ele vai falar Ele introduz a questão, ele introduz todo esse novo ensinamento dele como um mestre, um novo mestre que está surgindo e falando, olha, este é o meu ensinamento agora. E as bem-aventuranças, elas vêm para mostrar para nós os valores do reino e os valores daqueles que se dizem discípulos de Cristo. Se você quer ser um discípulo de Cristo, você tem que entender esses valores, internalizar ele dentro de vocês e praticá-los. Amém? Em Mateus, nós temos 9 sentenças. Se nós formos comparar com o Evangelho de Lucas, existem apenas 7, tá? Não faz diferença nenhuma. Nós estamos no Evangelho de Mateus, nós vamos aprender sobre o Evangelho de Mateus. Se é 7, se é 9, se é 10, se é 8, é outra questão. Nós vamos ver o que está no texto. Porque o que está no texto é o que importa para nós. Tudo que está à parte do texto, o que está na margem do texto, pode ter vindo apenas de mim ou de outro ou de outra pessoa. Então vamos focar no que está no texto, que é o que é mais importante para a gente. Amém? As bem-aventuranças são sentenças que são estruturadas em 3 elementos. Tá? O primeiro elemento é uma bênção, a declaração de uma bênção, né? Bem-aventurado. O segundo elemento são os valores terrenos que são conflitantes, ou seja, o que Jesus está atacando. Então, primeiro, a bênção, bem-aventurado. O segundo elemento dessa sentença, os valores conflitantes, ou seja, aquela pessoa que é pobre em espírito, neste caso aqui, e agora eu vou adiantar um pouquinho. Quais são os valores que estão sendo conflitados nesta sentença? A questão do orgulho e da autossuficiência. E o terceiro elemento é o elemento de recompensa. Então, o primeiro elemento, a declaração da bênção, bem-aventurado. O segundo elemento, os conflitos terrenos, aquilo que está sendo conflitado conosco, aquilo que está sendo provocado, que neste caso é o orgulho e a autossuficiência, e o terceiro é a recompensa. Então, bem-aventurado os pobres em espíritos, qual é a recompensa? Porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, todas as sentenças, todas as bem-aventuranças, elas seguem esses 3 elementos. Eu vou falar desta primeira, depois os outros pastores vão vir aqui e vão destrinchar as demais também, segundo o dia e o tema que eles vão ministrar. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro elemento, bem-aventurado. No texto original do grego, a palavra usada aqui é makarios, que na sua raiz quer dizer feliz ou afortunado. Algumas traduções, ao invés de bem-aventurado, vai estar feliz, né? Vai estar feliz. Mas eu quero chamar a atenção que é feliz, afortunado ou supremamente abençoado. E quando nós fazemos uma interpretação desse makarios, desse feliz, no contexto espiritual e no contexto de Jesus, no contexto do povo de Israel, nós precisamos entender que bem-aventurado não é só aquela pessoa feliz, é muito mais profundo. Tá? E agora eu quero trabalhar 2 temas. Às vezes nós usamos a palavra feliz como um sinônimo de alegria, certo? Uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz. Né? Mas eu quero fazer uma diferenciação sobre isso, tá? Sobre alegria e felicidade. E depois a gente vai entrar no bem-aventurado. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, Juliana, sobre isso. Então, assim, sempre que eu vou ministrar alguma coisa, eu busco a Deus, e aí Deus vai colocando no meu coração, eu vou trabalhando, eu vou estudando, e eu vou compartilhando com ela algumas coisas. E ela, como uma esposa sábia, de Provérbios 31, ó, está certo, está errado, vai por esse caminho, não vai por aquele caminho, e ela vai me ajudando a desenvolver o tema, e a crescer o tema, e a trabalhar aqui na administração. Amém? E eu estava falando para ela assim, sobre essa questão de alegria e felicidade, de como a alegria é uma coisa momentânea, é algo que acontece e que tem um resultado positivo nas nossas vidas, então nós ficamos alegres. Vou dar um exemplo aqui. Você recebe uma ligação, né? Você está desempregado, você recebe uma ligação e te chamam para fazer uma entrevista de emprego. E aí você fica alegre, porque você recebeu aquela ligação, você foi convidado para fazer aquela entrevista de emprego. E você vai naquela entrevista de emprego e se dá bem, e depois você fica na expectativa e recebe uma outra ligação te chamando para trabalhar naquela empresa. E você fica alegre por isso. E aí você começa a trabalhar naquela empresa, e aí na primeira semana você está super, super contente, você está feliz porque você está trabalhando e você estava parado, e o tempo vai passando, e aí você se esforça, você recebe uma promoção e você fica alegre por aquela promoção. Aí na semana seguinte um colega de trabalho seu é mandado embora. A empresa está passando por dificuldades e um colega de trabalho seu é mandado embora. E você fica triste com isso. E o tempo vai passando e trocam o teu chefe. Agora você tem um chefe que pega no seu pé, que te enche, ali os pacová, que te destrata, que te maltrata, e você fica triste porque trocaram aquele chefe que você gostava. E aí, eu te pergunto, você é feliz no teu trabalho? É lógico, essa é uma pergunta que só você pode responder. Porque a alegria é essa coisa momentânea, e o oposto dela é a tristeza. Apesar de nós usarmos a pessoa feliz como um sinônimo, mas felicidade e feliz, ela tem uma característica mais duradoura, mais perene. É a gente olhar para trás, é a gente olhar para este emprego e olhar todos os momentos alegres, todos os momentos tristes que eu passei naquele emprego, e eu coloco um valor específico para cada momento e aí eu determino, olha, apesar de tudo, eu sou feliz nesse emprego, ou eu não sou feliz nesse emprego, para mim foi pesado demais, não deu certo. Eu posso fazer essa mesma analogia com o casamento, tá? Logo que nós nos casamos, a Ju nos presenteou com uma viagem para Campos do Jordão. Eu nunca tinha ido para lá. Eu falo nos presenteou porque ela tomou a iniciativa de ir lá, procurar, marcar e me avisar, né? Só tá marcado para a gente ir. Foi assim, lugar maravilhoso. Eu fiquei muito alegre, extremamente alegre. E poderia usar o sinônimo também, fiquei extremamente feliz pela viagem. Já faz tempo, né, Ju? Mas hoje, quando eu olho para o nosso casamento, eu falo, eu sou um esposo feliz, não foi por causa daquela viagem. Não foi, aquela viagem foi um tijolinho. Hoje eu sou feliz com ela, porque graças a Deus, todos os dias de manhã, nós nos sentamos na mesa e tomamos café junto. Isso para mim é felicidade. Não foi aquele momento de alegria ou outros momentos de tristeza que nós passamos no nosso casamento. É o valor que eu coloco em cada uma dessas coisas e eu somo tudo isso e aí sim eu defino, eu sou feliz no meu casamento. E ela pode falar a mesma coisa, ela é feliz no nosso casamento ou não. Mas eu não consigo falar, olhar para o pastor Marcos, ou para o pastor Javão, ou para a Nani, e falar assim, olha, ele é feliz ou ele não é feliz no trabalho ou no casamento. Segundo a minha percepção, eu olho para o pastor Javão, eu vejo a esposa dele, os filhos dele, aqui na igreja, eu falo, meu, ele é um homem feliz. Mas eu não sei o que está passando no íntimo dele. Eu não sei o que está passando na intimidade da família dele. Na minha percepção humana, ele sim é um homem feliz. Mas só quem coloca valor sobre todos os momentos de alegria e de tristeza sobre a vida dele é ele mesmo, é ele quem sabe o peso e a carga que ele carrega. E aqui eu quero fazer a diferenciação de felicidade e bem-aventurança. O contexto de bem-aventurado é nós sermos felizes, não aos nossos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. É Deus olhando para o pastor Djavan e falando assim, este cara é feliz, porque eu estou falando que ele é feliz. Porque a minha graça alcançou ele e faz ele e a família dele feliz. Então ser bem-aventurado não é ser alegre ou ser feliz. É ser feliz aos olhos de Deus, ser feliz aos olhos do Pai. É outra dimensão, é outra dimensão. E a palavra Makarios aqui, apesar de dizer feliz, afortunado, supremamente abençoado, entra naquela categoria, de ser bem-aventurado, entra naquela categoria de assim, não existem palavras que podem expressar o que isso significa. Não existem. É tipo o Espírito Santo. A Bíblia vai usar coisas como, ah, ele é uma pomba, ele é um fogo, ele é um vento impetuoso. Por quê? Porque todas essas palavras não são capazes de expressar o que é o poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Não é capaz. Então, os escritores usaram de artifício literário para dizer, olha, o Espírito Santo é como um vento impetuoso. O pastor Giovanni, numa quinta-feira, falou aqui, olha, nós não damos permissão para o Espírito Santo agir na nossa vida. Quem somos nós para dar permissão para o Espírito Santo agir na nossa vida? Ele é esse vento impetuoso que vem e age. E bem-aventurado é isso. É uma felicidade aos olhos de Deus. É Deus olhar para você e falar, você é feliz porque a minha graça te alcançou. Amém? Segundo elemento, que são os valores terrenos conflitantes. Os valores terrenos conflitantes, nesta sentença, nesta bem-aventurança, é o orgulho e a autossuficiência. Aqui nós temos uma expressão que é pobres em espírito. Talvez na sua tradução possa estar um pouquinho diferente. Algumas traduções vão estar bem-aventurados humildes, né? Mas o pobres em espírito pode descrever um pouquinho melhor. E eu vou explicar um pouquinho para você. Eu falei de Makarios no grego, e acabei esquecendo de falar para vocês, porque o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. Tá? Apesar dos escritores, Mateus, Marcos, Lucas, João, e todo o contexto ser ali na Palestina, na Judéia, ser um povo de origem judaica, em Israel, mas a língua falada lá, nesta época, era o grego. Tá? O grego vulgar, que a gente chama, o grego koinê. Então, às vezes, nós, em alguns casos, quando nós estamos preparando uma ministração, quando a gente quer trabalhar essa questão do significado da palavra, a gente vai lá no grego, o que quer dizer isso aqui, para a gente poder acrescentar e melhorar, esse maná que a gente oferece para a igreja. Bem? E pobres em espírito, existem duas palavras no grego, no Novo Testamento, para designar pobre. Uma delas eu não vou pronunciar, porque eu combinei com a minha esposa que eu não iria pronunciar, porque em português ela ativaria o espírito de quinta série de algumas pessoas, tá? Mas eu vou soletrar ela para vocês. Uma dessas palavras se soletra no grego, tá, irmãos? No grego. P-E-N-E-S. Tá bom? Quem pegou aí, pegou. E essa palavra, quando ela é usada no Novo Testamento, ela é para designar uma pessoa pobre, mas é um homem e uma mulher que precisa trabalhar para ganhar a vida. Basicamente todos nós aqui. Como não conheço todos os irmãos, de repente pode ser que tenha algum herdeiro aí, né? Do Abílio, que faleceu essa semana, Abílio Diniz, não sei, né? Então aí talvez esse não precise trabalhar. Mas a maioria aqui acredito que precisa trabalhar para sustentar a sua casa, a sua família. Então, uma das palavras no grego utilizada no Novo Testamento é esta. É para designar essa pessoa que precisa trabalhar para ganhar a vida. Mas a palavra utilizada aqui em pobres de espírito chama potokos. Desculpe a pronúncia do meu grego, tá? Faz tempo que eu não pronuncio, não converso com ninguém. Mas é pótocos, que aí é para designar uma pessoa que ela é tão pobre, que ela precisa mendigar, que ela vive do auxílio e da mendicância, de pedir as coisas, ela precisa de alguém para sustentar ela. Ela é usada, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 20, se referindo ao mendigo Lázaro. Quando fala o mendigo Lázaro, ele usa esta palavra, pótocos, para designar uma pessoa que precisa, que ela não tem nada, ela não consegue trabalhar, ela não pode trabalhar, ela vive do que as pessoas abençoam ela. Mas é lógico que não é bem-aventurado os pobres, tá ok? O pobre aqui, ele está sendo um qualificativo para o espírito, então é os pobres em espírito. Então não é bem-aventurado os pobres. Até porque nós temos pessoas pobres que são boas e pessoas pobres que são ruins. Da mesma maneira que nós temos pessoas ricas que são boas e pessoas ricas, afortunadas, que são ruins também. Então, aqui, não está querendo dizer, a lógica aqui, ela não é referente à condição financeira da pessoa. Não é bem-aventurado aquele que não tem um tostão no bolso. Mas é referente à sua condição espiritual. Por isso que é pobres em espírito. Amém? E não é uma pessoa que tem uma vida espiritual pobre. É diferente. Uma pessoa que tem uma vida espiritual pobre é aquela pessoa que vive de pouca oração, de pouca leitura da palavra, de pouca comunhão com os irmãos e por aí vai. O pobre em espírito aqui é aquele que reconhece que, que reconhece que ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Então não tem a ver com a minha vida espiritual empobrecida porque eu oro pouco, porque eu jejuo pouco, porque eu leio pouco a Bíblia. Não. Bem-aventurados pobres de espírito. É bem-aventurado, feliz aquele que reconhece que não tem nada para oferecer para Deus e que precisa totalmente de Deus. Totalmente de Deus. E nós, como seres humanos rebeldes, nós fazemos o completo oposto. Assim foi com Adão e Eva. Em Gênesis nós temos a história, nos é contada a história de Adão e Eva, que viviam em perfeita comunhão com Deus e consigo mesmo, até que eles pecaram e caíram. E para resolver o problema, eles foram lá, pegaram umas folhinhas de figueira e falaram assim, Adão falou assim, deixa que eu resolvo, Eva. Toma aqui, ó, veste essa folhinha aqui. E de repente Deus aparece no jardim. E eu fico imaginando assim, Deus olha para Adão e fala, é sério? É sério que você acha que você vai resolver esse problema de pecado com essa folhinha de figueira? E não é nem a questão da folhinha de figueira. Você acha que você vai resolver o teu problema de pecado com algo que você está produzindo com as suas próprias mãos? É sério isso? E nós somos assim, todos os dias. Sempre que nós pecamos, nós tentamos, primeiro, achar uma justificativa do porquê que nós cometemos aquele pecado. Mas eu pequei porque eu precisava disso. Ah, eu pequei, ou né, a gente usa a desculpa de Davi, né? Não, foi a mulher que tu me destes, de Adão. Foi a mulher que tu me destes. Foi por causa dela. Ou então nós tentamos resolver o problema por nós mesmos. Ao invés de nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dele e olharmos para Cristo, nós tentamos passar por uma espécie de autoabsorção, achando que se eu jejuar mais, se eu orar mais, eu vou conseguir ser perdoado pelo que eu estou fazendo. E nós não somos perdoados por aquilo que nós fazemos. Nós somos perdoados pela graça de Deus nas nossas vidas. A partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos e colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus, aí nós somos perdoados por Deus. Pela graça de Deus. E não e por nada que nós possamos fazer. Não existe essa possibilidade. Não existe nada que o ser humano possa fazer para ser perdoado pelos seus pecados. Nada. Esse perdão, ele vem única e exclusivamente da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Todos entenderam? Amém? Amém. Deixa eu continuar. Ser pobre em espírito tem a ver com um versículo muito bonito que eu vou compartilhar, que eu vou querer que vocês leiam comigo, que está lá em Isaías 57, capítulo 15. Profeta Isaías, capítulo 57, verso 15, diz assim: portanto, assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é Santíssimo. Aí dois pontos. Aí vem Deus falando. Habito num lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Contrito aqui significa aquele que se arrependeu de ter cometido um pecado contra Deus. Então, ser pobre em espírito é reconhecer que, se depender de si mesmo, ele não é capaz de nada. Que eu não tenho nada, eu não sou capaz de nada, eu não sou nada nem ninguém. E por isso eu busco a Deus, para que Ele possa vir ao meu socorro e aí então me declarar bem-aventurado e feliz. O terceiro elemento da sentença das bem-aventuranças é: pois deles é o reino dos céus. Pois deles é o reino dos céus. Presta atenção na colocação do verbo. É. Pois deles é. Não será. Não foi. Pois deles é o reino dos céus. É no presente. É no agora. É para você. É para mim. Não será no futuro. Se eu for pobre de espírito, aí sim o reino dos... Não. É agora. É Jesus falando, não sou eu. É Jesus falando. O reino dos céus é agora para você. Nós temos um termo que a gente usa aqui na teologia, que é o já ainda não. O reino já é, mas ainda será, mas ainda virá. Porque infelizmente nós estamos presos a esse corpo material, nesse espaço-tempo, mas o reino é, mas o reino ainda virá quando Jesus voltar. E aí será este reino espiritual. Amém? E aí aqui a gente precisa entender algo que eu já comentei numa outra ministração sobre o reino dos céus. Mateus, ele escreve para discípulos de origem judaica. Então, além de todas as referências à cultura judaica no Evangelho de Mateus, Mateus também respeita certas tradições de origem judaica. Uma delas é a tradição de não falar o nome de Deus em vão. Então, neste momento, sempre que um judeu ia falar o nome de Deus, Yahvé, ele trocava por outra palavra. Por isso que nós encontramos no Evangelho de Mateus muita referência assim, a reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. E em Lucas, por exemplo, ele já muda para reino de Deus. Porque Lucas está escrevendo para um outro público. Então, Mateus fala reino dos céus porque ele não quer gerar nenhum tipo de conflito. Então, ele usa o termo que, além disso, ele sabe que os seus ouvintes entenderão, que os seus leitores entenderão. Além disso, a época de Jesus, quando se falava em reino dos céus, os seus contemporâneos, o povo de Israel contemporâneo de Jesus, eles enxergavam as profecias messiânicas como o Messias que viria e que libertaria o povo de Israel do jugo da opressão e, naquele momento, do Império Romano. Porque o Império Romano dominava aquela região, o Império Romano sufocava aquela região, o Império Romano maltratava aquelas pessoas. Então, o povo de Israel vivia sob um jugo muito pesado do Império Romano. E a esperança daquelas pessoas era esse Messias libertador, que libertaria Israel da opressão do Império Romano, uma opressão política. Porém, Jesus não veio para isso. Jesus veio para libertar Israel, não da opressão de Roma, mas sim para libertar Israel dos seus próprios pecados. E isso serve e vale para nós. O reino dos céus, ele não é físico, ele não tem barreiras, ele não tem fronteiras. O reino dos céus, ele não é geográfico. Ele não tem montanha, não tem caverna. O reino dos céus, ele exerce uma influência nos nossos corações. O reino dos céus exerce influência nos corações humanos. Então, aqui vai uma verdade dura que nós devemos entender e compreender. Jesus não veio para que você e eu tivéssemos uma vida confortável. Vou fazer uma pausa para vocês absorverem essa sentença. Esse caminhão é atropelando vocês. Jesus não veio para que você tivesse uma vida mais confortável. Jesus não veio para que você tivesse uma casa nova, um carro novo. Jesus não veio para que você tivesse a tua saúde restaurada. Apesar de essas coisas nos alcançarem, apesar de nós, sim, nós podemos ter um carro novo, uma casa nova, nós podemos ser curados por Deus, nós podemos todas essas coisas, mas o centro do evangelho não é esse. Jesus não veio para isso. Se você ouviu isso em algum lugar, se você ouviu, eu te digo, isso é um evangelho distorcido e deturpado, porque Jesus veio para te libertar dos seus pecados, para me libertar dos meus pecados, para nos libertar dos nossos pecados. Amém? Todas as demais coisas, assim como o próprio Jesus fala mais para frente, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se for da vontade de Deus, meu amado, se for da vontade de Deus, você vai ter um carro novo, uma casa nova, mas tu tem que trabalhar também, né? Tem que, se depender de dinheiro, corre atrás de dinheiro, tá? Se depender, aquilo que for necessário, você faz a tua parte, tá? E se for da vontade de Deus, ele vai te abençoar com isso. Amém? Então, assim, pra gente concluir, sendo, até que eu fui bem rápido hoje, né? Pra gente concluir. Feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. Feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. E aí a minha pergunta: você tem chorado pelos seus pecados? Seus pecados têm te incomodado? Ou você já está amortecido pelos seus pecados? Nós temos que fazer essa pergunta todos os dias. Quando eu peco, eu absorvo o pecado na minha vida e sigo em frente? Ou, assim como a canção diz, eu sou atingido como uma flecha, o que me bota de joelho no chão e me faz chorar pelos meus pecados, que me confronta e que faz eu entender que aonde há pecado, há morte, há destruição. Nós não podemos ser orgulhosos diante de Deus, achando que nós vamos conseguir nos libertar sozinhos dos nossos pecados. Isso não existe. Se o Espírito Santo de Deus não entrar na nossa vida e não agir profundamente no nosso interior, nós não conseguimos deixar o nosso pecado para trás. Nós não conseguimos nos libertar dos nossos pecados. E reconhecer isso, meu amado, não é vergonha nenhuma. Por isso eu te pergunto de novo: você tem chorado pelos seus pecados? Você tem se incomodado pelos seus pecados? Essa palavra, essa noite, ela me conduziu a isso. Quando eu estava preparando essa ministração, eu estudei bastante ela. E na hora que eu fui escrevendo ela, eu tenho esse costume de escrever, para ver aonde ela vai me conduzir, e ela me conduziu a isso. Qual o relacionamento que nós temos tido com o nosso pecado, com o pecado na nossa vida. Outrora nós éramos pecadores e adorávamos os pecados e vivíamos no pecado e ansiávamos pelo pecado. Mas agora que nós recebemos uma vida nova em Cristo Jesus, o pecado, ele já não pode mais fazer parte das nossas vidas. Ele já não pode mais não nos incomodar. Deus criou as coisas de maneira perfeita. Todas as coisas de maneira perfeita. inclusive os seres humanos, e a terra e tudo que nele há. E então o ser humano pecou, e uma desgraça aconteceu. Tudo de ruim que veio no mundo foi por conta da ação do pecado. Todas as coisas ruins. E por mais que o ser humano tenha tentado resolver o problema sozinho, como as folhas de figueira que eu usei aqui, e a gente dá, posso dar diversos outros exemplos ao longo de toda a história, nunca foi capaz. Até que o próprio Deus enviou o seu filho para viver neste mundo pecaminoso. Ele veio como homem, como carne, e viveu nessa terra, e não pecou, não pecou, foi perfeito. E ele tinha uma obra, que era trazer a libertação dos pecados e salvar as pessoas. Então ele morreu. E a morte dele foi terrível. Foi uma morte de cruz. Foi uma tortura. O sangue dele escorreu, derramou, gota por gota. E este sangue foi o preço pelo nosso pecado. Foi o preço pela nossa salvação. Foi o preço pago. Por isso eu te digo, meu amado. Nós não devemos brincar com o pecado. Nós não devemos flertar com o pecado. O pastor Djavan usa uma expressão bastante interessante, que ele fala que nós, o pecado está ali e a gente dá um passinho e volta. Ah, até aqui foi bem. Ah, então eu consegui um pouquinho mais. E aí ele dá mais dois passinhos e aí volta. E a gente vai só testando os limites. Na oração modelo de Jesus, Jesus fala assim: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E essa oração que nós temos que fazer todos os dias: Deus, não me abandone. Senhor, não me abandone à minha própria vontade, porque se eu for seguir a minha vontade, eu vou cair. Senhor, não me abandone aos meus próprios pensamentos, porque se eu for seguir os meus próprios pensamentos, eu vou cair. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Então, feliz é aquele, guarda essa frase, feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. Essa noite, quando você estiver em oração, quando você estiver lá no seu secreto com Deus, e Deus vai te ver no seu secreto, porque assim que Ele vê, Ele nos vê no nosso secreto, e você lembrar dessa palavra: chore pelos seus pecados. Chore pelos seus pecados. Porque enquanto você estiver chorando pelos seus pecados, você vai lembrar que Jesus morreu por eles. Amém? Põe-se de pé. Aqui eu finalizo. Lembrando, na semana que vem nós vamos dar continuidade às bem-aventuranças. E o próximo ministro vai dar continuidade no próximo verso. Amém? Se você está em pecado, meu amado, não tem problema nenhum. Todos nós estamos em pecado, todos nós pecamos. Não tenha vergonha disso. Quer dizer, tenha vergonha, mas não tenha vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha de reconhecer que você é um pecador e de pedir perdão para Deus. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha até de falar isso em voz alta, porque o irmão que está do teu lado, mesmo que ele ouça, ele também é um pecador, assim como você. Amém? Vamos orar, Senhor. Senhor Deus, Pai, tua palavra, Senhor, foi ministrada às nossas vidas, foi explicada. Eu te peço agora, ó Espírito Santo, venha sobre os nossos corações e transforma essas palavras em semente próspera dentro de nós. Pai, que essa palavra possa nos impactar de maneira diferente, Pai. Não porque foi eu que ministrei, Senhor, mas porque é a tua palavra, Pai. É o teu evangelho. E o teu evangelho é poder, Pai. Eu creio que o teu evangelho é poder, Senhor, para libertar, Pai, as nossas vidas do pecado, Pai. Para libertar-nos, Pai, da prisão do pecado, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós somos pecadores e pecadoras, Pai. Nós nos colocamos, Pai, como igreja e te rogamos, Senhor, por misericórdia, Pai. tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Tenha misericórdia da nossa alma, Pai. Não nos deixe sozinho, Pai. Porque, Pai, se nós ficarmos sozinhos, Pai, nós vamos, Pai, caminhar de maneira errada, Pai. Se o Senhor, Pai, nos abandonar às nossas próprias vontades, Senhor, nós cairemos, Pai, novamente, Pai. E nós queremos, Pai, algo diferente. Nós queremos viver um novo na nossa vida, Pai. Nós queremos, Pai, ser restaurados, ser regenerados. Nós queremos ser transformados. Nós queremos ser santificados, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Pai, a presença do Teu Santo Espírito na nossa vida, Pai, diariamente, Pai. Nós confessamos, Pai, que nós somos pecadores, Pai, e rogamos a Ti, Senhor, pelo Teu perdão, Pai. Não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos, Senhor. Pai, mais uma vez, Pai, eu te peço, Pai, pela minha vida, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. E Espírito Santo de Deus, querido Espírito Santo, esteja todos os dias das nossas vidas, aqui ao nosso lado, fazendo morada dentro de nós, agindo e executando o plano de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, todas as barreiras, Pai, todos os impedimentos, Pai, em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço, Pai, te glorifico junto com os meus irmãos, Pai, em oração. Amém. Louvado seja o teu nome. Aplauda o Senhor, meu querido. Em Jesus. Pastor? Pastor Marcos?